Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Fora da Caixa, porque não sei que edição vai ser essa. Vai ser basicamente a edição de introdução ao podcast. Você que talvez esteja ouvindo esse primeiro episódio vai perceber pelas nossas opiniões que nós vamos realmente falar sobre coisas bem fora da caixa. E nada melhor do que começar um podcast fora da caixa com um episódio explicando o conceito de fora da caixa, certo? Hoje estou aqui com os dois membros fundadores barra integrantes do Fora da Caixa, Marcelo Christian e Rafael Henrique. Por favor, digam olá.
Marcelo aqui.
Olá, eu sou o Goku. Não, sou o Rafael.
Hoje não temos infelizmente o Zé não pôde gravar com a gente por problemas pessoais, mas vamos tocar o podcast daqui pra frente. Ele vai provavelmente participar nos próximos episódios, mas infelizmente não pôde participar nesse. Muito bem, pessoas. Então, como eu disse no começo, que o episódio vai ser sobre o que é ser. Não é bem o que é ser, né, gente? É sobre como é pensar fora da caixa.
O conceito fora da caixa.
E esse não é nem um podcast que vai te ensinar a pensar fora da caixa. E sim vai ser um podcast, como o Marcelo disse, sobre o conceito de fora da caixa. Vamos começar com a pergunta que eu disse para vocês: o que é o conceito de pensar fora da caixa? O que é pensar fora da caixa?
E Rafael, começa você ou começa eu?
Essa é a hora que vocês começam a falar, independente de quem, independente de ordem.
Não,
Pô,
caixa.
pode
Pra
falar.
mim, o conceito fora da caixa é você ver por um outro ângulo. Tipo, se todo mundo faz da mesma forma, você faz aquilo, sendo que vendo fora da caixa, fazendo de uma forma diferente. A grande maioria dos novos gêneros surgem dessa forma. Por exemplo, o gênero briga de rua, de videogame.
Ah,
É, o
beat 'em up.
conceito foi expandido de jogo de luta, por exemplo. Jogo de luta é só um contra o outro. Se você, o cara criou esse jogo, ele viu de fora da caixa e criou algo mais amplo, entendeu?
Entendi.
Algo fora da caixa. O exemplo que a gente citou antes de começar a gravar. Por exemplo, o Metroid, ele foi considerado um jogo revolucionário pelo simples fato de fazer o que nenhum outro jogo fazia na época, que era ir para a esquerda. Ninguém tinha pensado nisso antes. O Metroid foi o primeiro. Ou seja, ele foi um jogo fora da
É,
caixa.
cara, parando pra
E
pensar.
criou um novo
É,
gênero.
exatamente.
Ele não criou um novo gênero. Eu acho que ele só criou um.
Não, ele criou o subgênero próprio, Metroidvania, etc, etc.
Sério?
É, sabe não? O gênero que você tem o um mapa todo aberto, aí você vai pegando itens ou poderes que dá acesso a nova área. Que tem Castlevania e Metroid, foram os primeiros. Aí
Não.
criou-se o subgênero Metroidvania.
Cara, não sabia disso, velho.
Tem.
Mas assim,
É
realmente.
tudo jogo de plataforma. Geralmente esses jogos de Metroidvania são plataforma, né? Tem alguns em 3D, mas não fazem muito sucesso.
É um gênero de nicho, tem poucos jogos assim.
O que é um nicho muito bom, inclusive, né?
É muito bom mesmo.
É, então, eu acho que basicamente fazendo a soma aqui, mas queria ouvir a opinião do Rafael, cara, pra ti, se tu quiser compartilhar com o conceito de fora, de pensar fora da caixa.
Ah, eu acho que eu não tenho muito mais a adicionar, o Marcelo pra mim já falou tudo. Eu penso como ele também fora da caixa.
Eu ia falar uma piada escrota agora, mas deixa pra lá.
Eu tinha que ter
Eu acho que
chamado
vocês
o
sabem.
Aldismo
Claro.
tá aqui também,
É, infelizmente. E assim, de exemplo, coisas assim fora da caixa que poderíamos citar aqui. Podem jogar aleatoriamente.
Aleatoriamente é melhor começar do começo, porque se for falar das mais novas, bora do comecinho. Por exemplo, uma das primeiras coisas fora da caixa. Deixa eu ver.
Ah, só tu pegar o. Peguei a evolução do forno.
A evolução do forno, olha só.
É sério, quando eu fazia engenharia, um professor falou sobre isso. É, na primeira aula ele chegou pros alunos e perguntou: como você acha que é o forno mais primitivo? Aí a pessoa vai: ah, é a fogueira, né? É sim, realmente é a fogueira. Você vai lá e pega, faz a sua fogueirinha e assa o negócio. Agora, o que seria a atualização dessa fogueira? Aí ninguém já sabia como responder. Pô, o que seria a atualização da fogueira? Ele é a fogueira dentro de um buraco. Porque ali você vai concentrar mais calor dentro do buraco. Não vai estar tanto vento passando. Você está concentrando ainda mais calor. E o que seria a atualização dessa fogueira aí dentro do
A
buraco?
forma de combustível.
Mais uma vez ninguém. Mais uma vez ninguém soube responder. Ele falou: é a fogueira dentro do buraco com uma tampa em cima. Você vai estar ainda concentrando mais calor ainda.
Comumente chamamos de panela de pressão,
Isso,
né?
caraca, isso foi evoluindo até chegar nas panelas de hoje em
Pois
dia.
é, o que eu acho que a gente tem que mencionar aqui é uma coisa. Na verdade, o que a gente tem que estabelecer aqui é uma pequena regra. É, se é coisa fora da caixa ou se seria o curso de evolução da tecnologia natural. Deve ter uma diferença aí. Porque, por exemplo, a televisão foi uma coisa fora da caixa ou foi simplesmente o curso natural que seguiu da tecnologia?
Isso com certeza foi, porque era um conceito que ninguém tinha pensado antes. Todo mundo só conseguia visualizar isso como fotografia, entendeu? Se eu não me engano, eu não sei se foi os irmãos Lumière ou se foi um garoto que estava brincando com imagens, fotos. Aí ele percebeu que se ele pegasse todas as fotos e passasse bem rápido, dava a impressão de estar tudo se mexendo. Aí ninguém conseguiu ter aquela visão que ele tinha. Aí ele conseguiu criar um eletrônico que fazia exatamente isso. Pegava imagens e passava sequenciado, quadro a quadro, rápido. Aí, ou seja, ele pensou fora do padrão e criou algo novo. Ou seja, ele pensou fora da caixa e criou a televisão.
É, nesse sentido, realmente faz um bom sentido aí. Mas, por exemplo, o meu ponto aqui era o seguinte. Na época que a televisão surgiu, só tinha rádio. E tinha as rádios novelas e, como já foi explicado algumas vezes em alguns podcasts, a televisão não tinha pessoas para a televisão. Às vezes a maioria dos locutores que estavam no rádio tiveram que ir para a televisão para trabalhar. Mas esse é meu ponto. Será que realmente foi uma coisa fora da caixa? Ou foi... É, no caso da televisão, sim, realmente foi uma coisa fora da caixa. Porque o menino realmente viu uma coisa...
Exatamente.
Que acho que ninguém tinha visto na época, né? Porque um conceito de informática que, na época que surgiu, foi um conceito bem fora da caixa, foi o conceito de multiprogramação. Na época de 1970, 80, até 60, era impensável uma interface gráfica para sistema operacional. Tudo o que eles conheciam era MS-DOS.
Então, a ideia de computador, de início, era o equipamento militar. A ideia de que as pessoas teriam isso como um equipamento doméstico era... Sei lá, ninguém conseguia ver um uso para o computador antigamente. Você ia fazer o que com ele? Você ia escrever nele? Por que não era melhor escrever no papel do que digitar letra por letra? Era algo estritamente militar.
Sim, inclusive os primeiros computadores foram feitos pra isso, né? Pra fazer cálculo, pra uso estritamente militar mesmo, cara. Eu acho que então podemos concordar que a invenção do computador pra o PC, de fato, que é o personal computer, computador pessoal, realmente foi uma invenção fora... Não foi nem uma invenção, foi realmente uma invenção fora da caixa.
Eu diria que é uma invenção fora da caixa, é meio que uma adaptação. A galera viu algo útil, tipo, por exemplo, o pulo do VHS pro DVD. Não é algo fora da caixa, o DVD é algo que é uma evolução natural do VHS. Ou seja, o computador, ele é uma evolução natural de lápis e caneta. Quem é que hoje em dia escreve uma carta? Quem é que hoje em dia, sei lá, escreve pra alguém? Tudo é computador. É uma evolução natural, na minha visão.
É, muitas vezes pode estar... Tá... A evolução natural, ela pode estar tá conectada com ser fora da caixa, né? Porque como o exemplo do forno que eu dei, por exemplo. O homem das cavernas lá, tava sempre fazendo a fogueirinha dele lá. Normal, plano. Aí algum, de repente, pensou, pô, e se a gente fizer dentro de um buraco? Aí o cara foi lá, testou. Pô, aqui a comida tá assando bem mais rápido, né? O cara pensou fora da caixa e evoluiu.
Sim.
Mas eu não sei como foi que eles criaram essa merda.
Cara, assim, se a gente parar pra pensar, a maioria das invenções da ciência foram por acidente, cara. Ou foram por erro. Ou foi cópia. Que isso acontecia muito no passado. Os cientistas copiavam muito um do outro. Eu queria levantar mais um ponto aqui sobre coisa fora da caixa. É o comportamento de pessoas.
Cara, velho, aí já uma pessoa fora da caixa, uma pessoa fora do padrão... É
seria hipster.
Então, cara, é algo que causa... sei lá, tipo, já viu aquele filme de Mel Gibson, que ele é um cara paranoico?
É a teoria da conspiração.
Isso. Se aquele cara for um cara fora da caixa, ele é um esquisitão, ele é um cara bizarro.
Eu acho que eu errei o conceito, mas... Cara, que eu realmente esqueci agora o conceito. Eu lembrei de uma coisa que eu ia perguntar agora sobre fora da caixa, mas... Caraca, lembra, Petrus... Ah, dane-se, vamos continuar. Caraca, eu esqueci completamente, velho.
Acontece.
Mas assim, agora que eu tô vendo tua foto, Rafa, da guitarra, vocês concordariam também que esse conceito de fora da caixa surgiu na música? Com certeza deve ser...
Não, com certeza. Por exemplo... Deixa eu ver... O jazz. Durante muitos anos, a galera achava que música era o violão, a guitarra, e que bateria e baixo não era música, era algo que auxiliava. Aí chegou um cara e falou, não, e se não foi isso? E se eu criar um gênero onde baixo e bateria formam uma música tão boa quanto os outros gêneros? Aí esse cara teve uma ideia fora do padrão e criou o gênero jazz, entendeu? Ele teve uma ideia fora da caixa em relação à música.
É, a música tá em constante
constante evolução. Constante mudança ou evolução?
Isso, a música constantemente tava acontecendo isso, né? Ainda hoje, que você pensa em que tem trilhões de bandas, até banda mesmo de garagem produzindo seu próprio som e inventando coisas novas, sabe? A música é uma parada que acho que nunca vai se acabar, assim. Sempre vão surgir novos estilos e novos gêneros.
Mas aí é que tá, é como a gente levantou o ponto no começo. É realmente ideias fora da caixa ou é simplesmente uma evolução?
Não, é porque depende. Por exemplo, música é um gênero muito abrangente.
Sim.
Assim como o jogo ou filme, por exemplo. Eu posso falar que algumas músicas e alguns estilos, eles nasceram como algo fora da caixa. Mas a grande maioria é meio que padrão. Por exemplo, jogos, alguns jogos inovam e alguns jogos são fora da caixa. Mas a maioria é um padrão, entendeu? Tá seguindo junto com o Rio.
Mas é um padrão porque as empresas acabam tendo que se submeter.
É porque eu acho que é errado. Por exemplo, se uma empresa, ela traz uma ideia nova que não foi abordada, ela vai revolucionar e vai vender pra caralho. Por exemplo, LOL. LOL, ou MOBA, ele nasceu com Warcraft, onde você controlava aqueles exércitos, que é estratégia de tempo real.
Sim.
Que era inútil. Aí um cara teve uma ideia fora da caixa e falou que, e se você controlasse só o herói? E criou uma ideia fora da caixa que foi o MOBA, entendeu? E isso explodiu e gerou empresas em... Gerou, como é que eu vou dizer?
Dinheiro. Gerou dinheiro, Marcelo.
Revolucionou o mercado, criou, sei lá, uma Olimpíada de jogos eletrônicos por causa de uma ideia. Uma ideia mudou todo o mercado. Qual empresa não queria fazer isso?
Assim, cara, eu tenho que concordar contigo, por mais que eu odeie LOL. Eu realmente não acho.
Eu também, cara. Pra mim, eu não alcanço mais. É tipo, aquele tipo de coisa que você já tá velho demais pra absorver. Pra mim é LOL e Minecraft, cara. Não, não é pra minha cabeça de jeito nenhum.
Minecraft eu ainda jogo, cara. Mas enfim, deixa eu.
Não, cara. Dá não. Porque, por exemplo, você pergunta pra uma criança, qualquer pessoa, cara, qual é o objetivo de Minecraft? Ela buga, ela fica nervosa e não sabe, matar um dragão? Que porra de dragão é esse, cara? Pelo amor de Deus, vai jogar outra coisa.
Mas o que eu costumo responder quando uma pessoa pergunta isso é que qual é o objetivo de Minecraft? Eu respondo, não tem. Você faz o seu objetivo.
Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Isso é a vida. A vida já é ruim o suficiente. Eu quero que você me dê um objetivo.
Que é um propósito.
É, isso no game design a gente chama de... narrativa emergente.
Preguiça.
Não,
preguiça. Cria aí teu objetivo, faz o que tu quiser.
Isso é preguiça, cara.
É um modo de ver as coisas, mas o termo técnico seria narrativa emergente, né? Você faz a sua história ali dentro. O Minecraft é o maior exemplo disso. Também não gosto, né? Mas tem que respeitar. Como profissional da área, eu tenho que respeitar.
É, vocês têm que me respeitar, inclusive. Mas...
Depende.
É tudo bem que eu moro num país independente chamado Pará, então eu não sou muito digno de respeito. Mas, seguindo...
Cara, tu mora no Pará?
Caraca, sim. Revelação agora. Pedro já
como é que
falando
você
isso
tá na internet?
E tu não sabia disso, Marcelo?
Eu não sabia, não.
Caraca, velho. Sim, eu moro no Pará, velho. Sou de Belém do Pará.
Porra. Esse não é a cidade do Calypso, né?
Sim, infelizmente.
Eu pensei que tinha acabado junto com a banda.
É.
Marcelo, teu sotaque eu sei que é nordestino, só que eu não sei de onde é.
Não, ele é carioca, velho.
Recife. Cara, Nordeste é. Ou é Recife ou é Bahia, cara. O resto não tem internet.
Uma coisa que eu queria levantar aqui também sobre o conceito de pensar fora da caixa, apesar de já termos dado alguns exemplos aqui, e vamos dar muitos outros exemplos, inclusive eu vou citar um que eu tenho certeza que vocês vão odiar, mas tudo bem. Mas o que eu queria levantar aqui é que, será que as pessoas permitem, era isso que eu ia perguntar aquela hora, que acabou, foi sobre comportamento, que não é sobre comportamento de pessoas, mas hoje em dia a gente vê que na internet muita gente impõe a opinião e não dá espaço para quem pensa fora da caixa. Vou dar um exemplo, eu gostei de Batman vs Superman, não vou dizer que ele é melhor que os Vingadores 2 já.
Acabou a amizade.
Sim, pois é. É aí que eu quero chegar, Marcelo, entende? É aí que eu quero chegar. Hoje na internet virou uma arena de imposição de opiniões absurda que ninguém tem o direito de pensar diferente, cara. Esse é meu ponto.
É, isso eu acho horrível. Mas isso tende a pessoas, eu não vou nem dizer intolerantes, mas que as pessoas, em sua maioria, elas tendem a querer que as pessoas pensem como ela e que pensar diferente daquilo é errado. Eu não vou nem citar religião pra não dar merda, mas política é assim, gosto de filme é assim, gosto de quadrinho é assim, se a pessoa pensa diferente, a pessoa
É
é
legal que
tratada
antes
como
era
errada.
só religião, futebol e política.
Política e futebol.
Agora se expandiu para
E
tudo.
agora temos mais. Não, pois é, agora temos mais três. Temos filmes, desenhos, séries. Ai, cara, tá muito escroto, cara. Realmente, a vida. Observando o ponto de vista do Marcelo, realmente a vida tá demais pra gente ficar discutindo sobre Minecraft. Mas tudo bem. Mas é isso, cara. Tá cada vez tão mais difícil de colocar, assumir uma posição, assumir uma opinião, que tá ficando absurdo, gente. O que. E não, não precisa ir tão longe, não, cara. Nos jogos, nos filmes, podcast é assim também, cara. Uma coisa que eu.
É, por exemplo, eu não acho errado a pessoa ter um gosto diferente do meu. Eu não vou nem falar o nome de um certo cidadão que costumava fazer parte daqui, mas o que eu acho errado.
Coitado do cara, ele nem
O
tá
que eu
aqui
acho
pra se
errado é a
defender.
pessoa desmerecer, por exemplo, falar. Não, é ruim. Eu quero que a pessoa fale, tipo, no meu gosto, eu não gostei, ou então, tipo, não achei tão bom, ou então, achei melhor, mas a pessoa desmerecer e falar que é uma merda, eu fico, cara. Putz, por quê? Por que você acha isso?
Eu acho que pessoas assim não merecem esse tipo de debate, porque o conceito de debate acaba se perdendo aí. O que era para ser uma coisa saudável acaba se tornando uma guerra, cara. E isso não é legal. É tão difícil assumir uma posição hoje. Vou te dar um exemplo. O exemplo que eu dei agora há pouco. Eu gostei do Batman vs Superman. Sinceramente, eu gostei. Achei um excelente filme. Sério? Eu não,
Excelente, excelente, excelente
não. Não,
filme.
excelente foi um. Eu fui generoso, sim, certo. Tem que talvez ótimo.
Porque um filme é complicado. É o seu, eu respeito o seu gosto. Eu vi inúmeras falhas nesse filme, mas
Mas
sei
sabe
lá.
que.
Algumas coisas ficaram legais, tipo, sei lá, a escuridão ficou legal.
Sabe o que me fez pensar nisso, cara? É porque foi o seguinte. Eu tava escutando o podcast a caminho de casa, antes da gente começar essa gravação, sobre Batman vs Superman. E. Teve um episódio, acho que do Radiofobia, não lembro agora qual foi o episódio, que o Léo falou o seguinte: podcast hoje, ele não dá espaço para interpretação do ouvinte. Na maioria das pessoas, na verdade, isso não é só para podcast, é para vida. As pessoas não te dão espaço para tu interpretar alguma ideia delas. Elas tentam te impor aquilo e te convencer de que aquela ideia dela é a certa. Ela não te dá os recursos e os parâmetros pra tu ter a tua própria opinião, entende? Isso é chato pra cacete. Tá ficando difícil ter que.
Com certeza.
Tá ficando.
Isso é em todo lugar, tipo, não é só podcast, é YouTube, televisão.
Sim, cara.
Eles querem meio que forçar a opinião deles como a certa.
Eu acho que mais importante do que discutir o conceito de fora da caixa é o conceito de debate, cara. Porque a coisa fica tão. A pessoa perde tanta razão quando tenta impor opinião. Desmerecendo, inclusive.
Porque a ideia fora da caixa, ela tem que ser uma ideia diferente, uma ideia nova. E se você acha tudo que é diferente e ruim, você meio que tá no lugar errado. Porque a ideia é a gente abordar essas ideias que fogem do padrão, ideias fora da
Exatamente.
caixa.
Sim, exatamente. Vamos partir para agora por alguns exemplos de coisas que nós achamos fora da caixa?
Partiu.
Vamos lá. Windows Phone. Quem usa Windows Phone tem problemas. Tá fora da caixa.
Eu senti a indireta aí, cara. Caraca, eu senti a indireta. Eu não devia ter dito isso.
Pedro, ele faz questão de pegar tudo que é estranho, tudo que é esquisito, cara. Ele faz tudo. Livro chinês, jogo chinês, Windows Phone.
Eu sou uma pessoa fora da
Você é uma
caixa?
pessoa bem fora da caixa.
Com certeza.
Cara, assim. Não é que eu faça questão de ser diferentão. Realmente. Coisas fora da caixa me atraem, velho. E não por serem diferentes, e sim por terem um conceito diferente de funcionar. Windows Phone, por exemplo, como o Marcelo
Fora do
bem
padrão.
criticou aí. Cara, é um sistema bom, velho. Realmente um
Cara,
sistema.
mas não sai nada, velho. Tipo, tudo que você vê na vida vai ter aí embaixo. Para
iOS
iOS
e
e
Android,
Android.
cara.
Windows
Isso é um.
Phone que
Isso
se foda, cara.
é. É.
Isso é pra tudo.
Assim, isso tem relação a duas coisas. Primeiro, porque a Microsoft vive no mundo dela e porque a maioria dos apps que saem para Android e para iOS, o pessoal boicota, entende? não tem um app oficial do Instagram, do Google, do YouTube e da maioria dos serviços que o Google presta para o Windows Phone. E não é por falta de desenvolvedor, cara. Isso é puro boicote do Google, cara. Não sei também, posso estar totalmente enganado. Mas é o que transparece, cara. É o que a Google deixa aparecer. Tudo bem que eu realmente, se fosse dono do Google, faria a mesma coisa. Porque eu desenvolveria um app oficial da minha empresa para um outro sistema. Além de me dar trabalho, não vai me trazer retorno nenhum. Mas eu acho que é um desrespeito com os usuários do Windows Phone. Concordo contigo, cara. Realmente não tem tantos apps bons. Eu discordo porque os apps que eu estava procurando realmente me serviram muito bem. Pra galera de rede social, eu acho que já tem o suficiente, que tem um cliente do Instagram, tem do Twitter, do Facebook, eu não sei se tem Snapchat, porque eu não uso.
Minha visão pra rede social é muito, tipo, eu acho que já tem rede social demais. Tem muito mais rede social do que convívio social. Só de rede social, pô. Você é meio que obrigado a ter WhatsApp, Facebook...
No meu...
E isso...
Assim, o...
Peraí. Alguém aqui não tem Facebook?
É, eu tenho.
Porque é meio que obrigado. Todo mundo que você falar na prévia que eu conheço na faculdade, a primeira coisa que ela pede antes do seu telefone é o seu Facebook. É como se tudo acontecesse lá, tipo, encontro, marcar pra alguma coisa, eles chamam pelo Facebook ou pelo WhatsApp.
Assim, cara, eu vivi essa realidade até o metade desse ano, cara. Eu não tinha Facebook e Twitter, cara. Realmente. O que que eu fiz? Eu segui as pessoas certas. Porque se eu seguisse, adicionasse muitos membros da minha família, minha timeline ia virar uma zona, cara. O que eu sigo no meu Twitter e no meu Facebook é coisas relacionadas a jogos, quadrinhos, filmes, podcast e basquete. Só. E sim, ainda tem algumas coisas que saem lá desnecessárias. Mas eu consigo filtrar isso, cara. Realmente consigo e acaba se tornando um auxílio pra minha vida. Porque a maioria dos eventos que eu acabo ficando sabendo de jogo, por exemplo, placar de jogo da NBA, eu não posso estar assistindo o jogo agora. Mas se eu abrisse meu Twitter, ia estar lá o placar do jogo. Isso ia, foi uma utilidade muito boa pra
mim.
E
um bom conceito, por exemplo, esporte nunca saiu do padrão, né, cara? Há boas décadas, são os mesmos tipos de jogos. Não é criado um novo jogo e sempre será o mesmo tipo de coisa. Por exemplo, as Olimpíadas... sempre serão aqueles mesmos jogos todo 4 anos, como você fala isso?
Sim, cada 4 anos.
É, cada 4 anos. Ou seja, nunca vai ser algo fora da caixa, vai ser sempre o padrão. Tanto é que caiu meio que, como é que eu vou dizer, em...
incomodidade?
Não, na desvalorização. É meio que o público não
ficou
não gosta,
banal.
Por exemplo, quem é que assiste as Olimpíadas hoje em dia?
Eu.
Ninguém. É meio que... país, porra, quem é que você, né,
cara? Não, que... eu vou ser mais específico. Eu assisto as Olimpíadas, eu assisto basquete nas Olimpíadas, assisto handebol, e tem algumas coisas que eu me interesso lá, cara. Por exemplo, arco e flecha. Tem competição de arco e flecha nas Olimpíadas, cara, eu acho super maneiro.
Ah, caralho, beleza. É meio que uma competição pra ver quem tem os melhores atletas, país contra país, quem consegue mais medalhas, etc. Entendeu?
Sim, pra quem realmente não se interessa,
por exemplo,
pode ser uma completa chatice, mas eu basicamente respiro esporte, cara. Eu respiro basquete, vocês sabem disso. Quem me conhece sabe. Depois de jogo e podcast, cara, é só basquete, cara. Sinto muito.
Eu entendo, mas tipo, você assiste pelo basquete.
Sim.
Por exemplo, a Copa do Mundo só tem um esporte e é um evento muito maior do que as Olimpíadas.
É, realmente...
As Olimpíadas, ela acontece meio que só em um lugar, em uma capital, né?
Sim.
A Copa do Mundo é sempre ao redor do país e meio que para. Por exemplo, quando tinha jogo do Brasil, era feriado. Eu não trabalhava.
Mas ainda é.
Minha mãe não trabalhava, meus tios não trabalhavam, porque se você tem emprego meio que público, eles liberam os funcionários para assistir o jogo. Porque a cidade... Já nas Olimpíadas não, é algo meio que tipo, ah, Olimpíadas, ok.
Mas ainda é, cara... Hoje, por exemplo, a próxima Copa do Mundo vai ser em 2018. E quando o Brasil jogava, ainda o país ainda vai parar, cara. Quando isso não é nem
vai ser na Rússia, né?
Sim, vai ser na Rússia. Isso não é nem um acordo,
vai ser muito foda,
um acordo
cara.
Da comunidade brasileira, cara. Isso tá em lei. Quando você, não sei se tá em lei, mas acabou se convencionando de que quando tem jogo da seleção brasileira, todo mundo quer assistir. Eu não quero assistir o jogo da seleção
É
brasileira,
por
cara.
decreto que eles
Mas
fazem pra.
sim, é por decreto, mas é isso mesmo, cara. Quando tem jogo da seleção, é facultado, cara. Todo mundo pode muito bem não ir pro trabalho, como ninguém vai. Mas na esperança de que o Brasil ainda vai poder dar a volta por cima e ganhar. E ser alguma coisa no
É
futebol.
complicado, eu não sei, eu não entendo como é que a Copa do Mundo consegue esse mérito tão absurdo de parar o, sei lá, parar o planeta pra assistir o caso de um evento. É um esporte que consegue fazer isso, né? O resto, por exemplo, basquete é meio que só nos Estados Unidos, só na região norte das Américas,
Sim,
né?
concordo contigo, cara.
Porque ninguém mais, por exemplo, Copa de basquete mundial, só quem vai competir é os times
Não,
dos
na
Estados Unidos.
verdade, o que que acontece? No Mundial de Basquete, acho que a gente já tá saindo bastante da pauta, mas tudo bem. No Mundial de Basquete, realmente são as seleções de cada país. Teve um agora em 2014, mas não é um time. Não é o time, por exemplo, os times da NBA.
Porque os Estados Unidos, ele é mais versátil. Os Estados Unidos e o Japão, pelo menos pelo que eu vejo. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem futebol, tem aquele futebol americano, tem basquete, tem beisebol. O Japão também. O resto do mundo, eles meio que focam. Tipo, o Canadá é mais esportes no gelo, hóquei. Brasil, só futebol. Eu vejo meio que, eu acho que nunca vai surgir um esporte novo ou fora da caixa ou algo assim. O mais próximo que a gente pode chegar disso é esses e-sports, que eu acho que é videogame, cara, não tem como fugir disso. E-sports é videogame, só que uma competição maior.
Inclusive, cara, eu tô começando a ficar assustado. Eu não sei.
A
Não,
proporção que tá
pois é,
tomando.
eu vou levantar aqui. Eu não sei se é uma ideia fora da caixa ou se realmente foi só uma evolução. Semana retrasada, eu tava assistindo a uma partida de basquete e. Na Sport TV, cara, a Sport TV tava transmitindo o campeonato de Dota 2 na televisão a cabo. Isso, há 10 anos atrás, não
Cara,
vai nem
eu acho
a.
foda, mas eu acho mais foda ainda é você explicar o conceito de Dota pra uma pessoa que não costuma jogar muito videogame.
Cara,
É complicado pra caralho,
pois
velho. Como
é, cara.
é que você
A
vai assistir
pessoa fica
isso?
boiando total.
Mas aí que tá, cara. Assim, o Twitter da Sport TV falou, jogaram lá que vai ter competição de Dota. Até mandei pro Rafael, joguei no grupo. Mas, cara, há 10 anos atrás não vai nem tão longe, cara. Até 5 anos atrás isso era uma coisa impensável. Eu realmente nunca pensei, eu nunca imaginei. Talvez fosse até uma seleção, seleção já. Talvez até fosse uma evolução natural dos jogos. Mas vocês, Marcelo e Rafael, vocês imaginavam que jogos chegariam a essa proporção? Pessoas estarem
Cara,
recebendo
não, eu
dinheiro?
sabia que ele chegaria a essa proporção, mas eu jamais imaginei que o Brasil ia chegar nessa etapa.
Sério?
Eu sei que na Coreia tem a Nintendo, ela faz há muitos anos, pelo menos voltou agora com a Nintendo World Cup, que é o campeonato mundial da Nintendo. Mas então tinha parado. Aí voltou agora, mas eu jamais pensei que o Brasil alcançaria isso.
É, no Brasil eu nunca
É,
imaginei mesmo
cara.
não. Mas lá fora, como o Marcelo falou, tem essa Nintendo, campeonato de Pokémon sempre teve lá fora. Não só no Japão, mas como na
Sim,
Europa também.
Coreia é top 1.
Sim, cara. Inclusive os maiores times de Dota e LoL, cara, são tudo coreanos. É difícil, eu não me lembro se teve algum brasileiro que ganhou uma vez, mas quem souber, por favor, deixe nos
Eu sei que o primeiro
comentários.
brasileiro que conseguiu entrar pra jogo de luta foi aquele. Qual é o nome dele? O seu cara Dragon Ball. Kani. Não. Lembra do Yu Hakusho? Aquele cara que tem uma chupetinha. Qual é o nome dele?
Cara, eu não assisti Yu Yu Hakusho, mas tudo bem.
Koema. Koema. Koema é um brasileiro que ele conseguiu entrar pro cenário de jogo de luta. Street Fighter.
Mas.
E ele vai. Parece que ele vai competir na Evo. A Evo é o maior campeonato de jogo de luta anual. Acontece todo ano. É incrível de ver, mas no final só tem ou chinês, ou coreano, ou
E é
japonês.
engraçado que muita gente fala que jogo é um excelente método anticoncepcional, mas a China é maior. Tem a maior população do mundo, né? Tem mais de 1 bilhão de
Ah, mas
pessoas lá,
tá,
mas.
cara, mas a China é tenso. A China, eu não sei nem definir como é que é a China. Porque a China, ela não é nem comunista, nem capitalista. Ela é meio que uma junção do pior de cada um.
Infelizmente, né? Mas. A gente é.
Pra você se aposentar na China é tipo 80 anos.
Sim. Cara, a gente acabou falando e não demos exemplo de coisas fora da caixa. A gente falou e acabou
É melhor a
enterrando.
gente focar em uma, né? Por exemplo, para focar em algo fora da caixa, você tem que focar meio que no conceito. Por exemplo, como eu falei antes, quando surge algo fora da caixa e algo realmente revolucionário, ele cria um novo gênero baseado naquilo. Deixa eu ver, o efeito de Matrix. Você lembra de Matrix, que ele tinha um efeito câmera lenta que ficava rodando?
Esse, eu
Era
não me
o
lembro do
Bullet
efeito,
Time.
cara. Bullet time,
Isso.
isso.
Esse Matrix, ele cheio de ideias que foram fora da caixa e foram meio que revolucionárias para o cinema. Aquilo foi tão revolucionário, tão fora da caixa e tão bom que gerou um novo gênero, um novo padrão, entendeu?
Cara, mudou o
Mesma coisa
cinema
para
como um
jogo,
todo,
mesma
velho.
coisa para livro. Isso mudou tudo. Ou seja, é um conceito muito abrangente. E a empresa que mais faz isso, pelo menos do que eu vejo, a que mais fez, a que mais ainda faz isso, é a Nintendo.
Sim.
Você pode falar mal dela o que for, que é pra criança, que o Wii U não é videogame de verdade, mas os jogos dela foram os principais ao longo da história que mais revolucionaram com coisas fora da
É, a
caixa.
Nintendo sempre teve num caminho à
Principalmente,
parte na indústria dos games.
a Nintendo ela pensou em videogames, um videogame portátil, sem ser preso a um console, muito antes dela fazer o Nintendo. Ela começou com ele, que é aquele Game & Watch, que era um jogo. Cara, esse jogo, ele é tão antigo, deixa eu ver um ano dele.
Beleza. Eu ia levantar aqui a bola, inclusive. Nintendo Wii U, vocês acham que foi uma ideia fora da caixa ou foi uma evolução? Não o Wii U, mas o Nintendo
Ele só não
Wii.
foi fora da caixa porque já existe Wii U, não porque já tinha tablet. Então não era inovação nem nada.
Foi uma
Já,
evolução,
todo
então.
mundo já tinha tablet. Foi meio que já tinha, ele só uniu uma coisa à outra. Ele uniu tablet ao videogame. Aí não foi meio
Então
que
foi uma
inovação.
adaptação?
Mas o Wii, meio que foi isso, uma adaptação. Mas o Wii com certeza foi uma evolução, algo revolucionário e novo. Um videogame de
Sim,
movimento.
cara, eu tenho que concordar. A gente também deveria falar aqui sobre o que mais poderíamos falar sobre coisas fora da caixa. A gente já falou de esportes, sei lá, a gente já divaneou bastante sobre alguns filmes. A gente falou agora de Matrix, mas alguns outros filmes que mudaram o conceito de cinema trazendo ideias fora da caixa. Vocês têm, além de
Aquele diretor que ele era bom pra caralho, que ele era muito bom, até que ele fez o filme do último Dobrador de Ar, vocês
O
lembram o nome dele?
M. Night Shyamalan.
Isso, ele tinha um conceito de filme em que no final do filme ele revelava um segredo que mudava todo o modo como você viu o filme ao longo. Tipo, é spoiler, mas nessa altura, como naquele filme?
Sexto Sentido. Acho que foi o único
Sexto
dele que fez
Sentido.
que fez um sucesso do caramba.
É.
Tem aquele da Vila também, lembra que na vila tinha uma galera estranha.
Eu não assisti o Sexto
Pela
Sentido,
cara,
mas
vila,
tudo
esse
bem.
filme me deixou muito puto, cara. Muito
Caralho,
puto. Eu
velho,
fiquei
como você não
muito
viu?
puto com esse filme.
E não vou assistir, porque eu já
A
sei que ele
vila?
tá morto, então.
Não, porra, cara. O filme não é só um segredo, por exemplo, aquele filme que é com Brad Pitt
Clube da
e Edward
Luta.
Norton. Isso, se alguém te revela que os dois são a mesma pessoa e você vê o filme da mesma forma, continua sendo um ótimo filme. Entendeu? O filme não é só aquele momento, aquele segredo. Tipo, o impacto vai ser bem menor,
Sim,
mas o filme continua muito bom. Mesma coisa pro o Sexto Sentido. Se você sabe que todo mundo, pelo menos porque o filme ele dá umas dicas quando é espírito e quando não é. Se você sabe quando é espírito e você vê o filme da mesma forma, ele continua sendo um ótimo filme. Porque o filme não é só aquele
o
momento.
filme não se sustenta nesse segredo, né? Ele é muito mais que isso.
Sim, exatamente. Ele é todo. Porra, eu não sei nem como explicar isso. Mas é nessa linha aí.
Por exemplo, na minha sala tem um cara. Eu faço faculdade de direito, eles já sabem, mas na minha sala tem um cara que ele é extremo oposto, ele é da DC no sangue. E eu sou
Isso
meio
me
que
lembra
favorável
uma
pra Marvel.
pessoa, mas tudo bem.
Mas não, a gente não pode falar o nome dela. Aí, no dia que eu assisti Vingadores,
Poder
na
pode, o
pré-estreia.
critério de eu cortar na edição vai ser indiferente, mas tudo bem.
No dia que eu vi Vingadores não, Guerra Civil na estreia, e eu fui pra faculdade, que eu vi ele no corredor, eu falei, ei, já viu Guerra Civil? Aí ele, não. Aí eu respondi, é mesmo? Neguinho fica paraplégico e amiguinho perde o braço. E fui embora. Ele ficou meio que sem reação, mas no mesmo dia ele viu o filme, e no dia seguinte ele entrou na sala falando que o filme era maravilhoso. Ou seja, o filme não é só um segredo, é todo um conjunto, é todo o
Mas
decorrer do
o que
filme.
me deixou puto com a vila foi justamente esse segredo.
Que é uma merda.
Porque. Pois é. Exatamente. Vocês dois viram, né? No
Não,
caso.
eu não assisti esse
Mas.
sentido.
Não, esse é o tipo de filme que me falaram no final. Eu falei, porra, o filme é só isso? O filme é todo. O foco do filme é só o segredo, cara. É. Aí eu falei, porra, então eu não vou ver, não.
Então o que acontece, Pedro? Você tem interesse de ver? Porque isso pode acabar estragando a experiência.
Não, cara, Pedro nunca vai ver esse filme, cara. Melhor contar.
Cara, que maldade, velho. Eu posso assistir o filme, mas não sei, cara.
Então deixa pra lá.
Isso é uma reação de podcast, cara. O pessoal falou tanto desse segredo que eu falei, bom, não, se eles falam tanto desse segredo, o filme deve se sustentar nisso.
Se o filme for realmente muito, muito bom, você fica, porra, você tem que ver esse filme. Mas se o filme for meio ruim e você acha que a pessoa não deveria ver, tipo, você não recomenda, aí você conta por que o filme é ruim, entendeu? Se a pessoa tiver interesse, ela vai lá e vê. Mas A Vila é um filme mais ou menos. É um filme que você fica, porra,
exatamente.
Eita.
Ele é bem mais ou menos, mas tipo, quando o segredo é revelado, sabe? Tudo aquilo que você, tipo, você
perde o sentido.
Perde o sentido, exatamente. Porque eu me sentia tenso com a personagem. Eu tava sentindo a agonia da personagem, que ela é cega ainda. Então imagina, porra, a mulher cega.
Se sentiu enganado? Foi isso que eu senti quando assisti Lost, cara.
Quando o quê?
Lost.
Nossa, cara.
Quando o segredo da vila é revelado, eu falei, porra, nada daquilo mais faz sentido, cara. Tudo aquilo que eu passei, toda aquela tensão que eu senti da personagem, não faz mais sentido.
Tava sendo enganado.
Mas enfim, o que a gente poderia mais mencionar aqui sobre coisas fora da caixa?
Cara, tem uma série muito,
assim,
muito boa.
Tu deu
essa
a ideia
série...
de sobre esse diretor que deixava as coisas, o segredo pro final do filme. Eu poderia mencionar aqui Metal Gear Solid, cara. Porque quem joga Metal Gear Solid deve saber disso. Que no final de cada jogo, tem uma conversa entre os personagens do jogo que revela alguma coisa. Não que seja o segredo do
verdade,
jogo.
Na verdade. Cara, falando em Metal Gear Solid, você sabe a história do Otacon?
Não.
Porque
depende.
Quer que eu conte? Porque, tipo, eu não lia todos os logs, todas aquelas conversas de rádio, porque eu não tinha saco. E na época, eu não dominava o inglês quanto eu domino hoje. Aí, Otacon, ele conta a história dele, porque ele se acha um fracassado na vida e porque ele arruinou a família toda dele. Kojima falou que essa conversa era pesada, mas eu não imaginava o quão pesada ela é. Sabe o que ele fez? Sabe o que Otacon fez? Bom, eu vou contar de uma forma que não choque muito, mas em resumo, ele tinha uma irmã, certo?
É,
até aí tudo bem, né?
Dele,
tinha uma
Emma.
Irmã.
Emma.
Isso aí, ele abusou sexualmente da irmã, e o pai se matou, e a mãe ficou mal. Foi isso.
Caraca, eu não lembro dessa conversa. Tipo, eu sou muito
eu
fã da série.
Eu não lembro dessa conversa também, cara.
Eu não lembro disso.
Deus do céu, cara.
Meu
Deus, meu Deus.
Eu lembro também, porque ele...
Eu não tenho mais cérebro, gente.
Eu não queria lembrar, porque se eu pegar o Metal Gear Solid 2, que ela aparece, quando os dois estão juntos, não. Sei lá, eu não sinto aquele climão entre eles, sabe?
Isso. Cara, Japão, né, velho?
Cara, mas isso não faz o menor sentido, mas tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus!
Cara, quando me contaram isso, eu falei, cara, não é possível, velho. Então não,
não
pode
eu
ser.
Eu tô assim, cara, não pode ser verdade.
Bora pesquisar.
Cara, não, peraí, vamos ver se é verdade. Teve uma conversa desse jeito no jogo, ou foi
no
teoria?
Jogo.
No
Ele
jogo.
Ele falou que o pai se matou por causa. É porque eu tô meio que passando a história que me contaram. Esse cara, ele é fã de Metal Gear, tipo, fã mesmo, que pesquisa sobre, e ele contou essa história, que o pai se matou, o pai do Otacon se matou por causa dele, porque ele meio que abusou a irmã dele, a meia-irmã dele.
A gente pode,
cara,
tirar a prova real agora
isso.
Na Wiki.
Pode tirar a prova real agora.
Metal Gear Wiki.
É, na fonte irrefutável de informação do mundo, né? Vamos lá.
Não, a Wikipedia, sabe? A Wiki do próprio jogo. Isso.
Sim, a Wiki do jogo, sei.
Achei.
Já? Cara, é eficiente.
É, eu coloquei... Ctrl G, a palavra abused. Aqui, ó. Putz, caralho. Deixa eu
é isso?
A página. Não, eu vou copiar e mandar pra vocês, é melhor.
Não, cara, não. Não, cara, não.
Tô na página do próprio pai dele, o Rio.
Revelações aqui, revelações.
Cara. Não, tem muita revelação. O Marcelo descobriu que eu sou do Pará. Descobri que ele é advogado. Descobri essa do Otto. Não tem muita revelação aqui, cara.
Altas revelações, isso com um podcast para dar.
Ah, sim. Mas não foi a irmã dele, cara. Foi a madrasta dele.
A madrasta foi a abusou ele.
Agora. Ah, sim, não. Beleza, agora eu tô mais. Eu tô mais
é
ok.
Menos mal.
É muito menos mal, cara. Porque eu falei, caraca, Ema, não pode ser
Até
verdade, cara.
É que eu falei,
isso,
cara,
muito...
você vê no Metal Gear Solid 2, tu não vê o climão entre eles dois, sabe? Você vê que.
Exatamente.
Você vê que o Otaku, ele se importa muito, cara, com ela até, sabe? Quando ele fica muito mal quando ela morre.
Não. Sim, com certeza, cara. Mas o que, que mais a gente pode cobrir? Vocês querem falar sobre mais alguma coisa fora da caixa? Eu acho
Para
que
pensar, a
tem.
gente poderia falar sobre um grande algo fora da caixa que mudou o mundo inteiro. Eita, caralho!
Isso,
Por
uma coisa
exemplo.
mudou o mundo inteiro. A tua queda do Marcelo.
Por exemplo, algo fora da caixa que mudou todo o planeta, pelo menos a forma de como as pessoas viam as coisas é. Deixa eu ver algo bem antigo. O telefone. O telefone mudou de uma forma
Sim.
que a comunicação mudou toda a forma do mundo se comunicar. Por exemplo, a carta foi aos poucos deixando de existir. A mudança fora da caixa. Melhor falar telefone ou internet?
Internet.
Internet, né, cara? Eu acho que
Porque
internet
até o
mudou demais,
conceito de
porque.
ligação de operadoras tá acabando, cara. Eu não conheço mais. É difícil
Exatamente.
tu ver uma pessoa que liga de fato. Ela liga só em último caso, cara. Mas, assim, entre amigos
Porque
é.
a internet, ela saiu mudando tudo, cara. Por exemplo, a forma que você tem de ver filme.
Exatamente.
Por exemplo, a internet, ela matou as locadoras. Não tem mais locadora em lugar nenhum. Matou quase tudo. Ela revolucionou o mundo inteiro. E com uma ideia simples, mas fora da
É,
caixa.
ligar um monte de computadores. Inclusive, eu queria levantar uma questão aqui que vai ser uma prévia do que de uma atração que eu quero conversar com vocês depois sobre o que eu queria fazer. Sobre teorias mesmo. Assim, um drop bem basicão assim sobre teoria. Vocês acham que a internet pode acabar com televisão, rádio? Porque eu já ouvi muita
Cara.
discussão sobre isso, cara. Tem gente que o formato acha que a televisão vai se manter, eu acho que a televisão tem que se adaptar.
Eu acho que ela deve se adaptar a. Porque, por exemplo, nós somos o novo mercado, certo? Os seus pais e os seus avós, eles vão ver televisão pro resto da vida deles. Eles não vão aderir à internet da noite pro dia, ou deixar de ver a novela para ver Netflix, entendeu? Ou seja, a
Sim.
televisão ela tem um longo tempo de vida útil até ela começar a se preocupar de verdade com a internet. E mesmo assim, pô, eu acho que sempre vai ter um grupo que prefere ver televisão, prefere ver novela. Por exemplo, na minha faculdade, quase a mesma faixa etária, as meninas, todas elas veem novela, elas preferem. Então eu
Sim,
acho que é um mercado
sim.
que sempre vai existir.
Inclusive,
É, tá, é
pode
que eu ia
falar,
falar,
Rafa.
eu acho que as TVs elas já estão até se adaptando, né? Porque agora a gente tá com esse negócio aí
Isso.
de Smart TV, que a sua própria TV ela já acessa a
É, a minha
internet.
TV, ela
Isso,
já
já,
liga
pô,
no YouTube.
dali você já pode ver YouTube, você pode ver Netflix, qualquer serviço lá já na sua
Isso,
TV.
eu nem vejo mais TV aberta.
Pois é, mas
Você
um.
que ainda vê TV aberta? Eu não vejo TV aberta.
Pois é, mas o meu ponto aqui é o seguinte, eu também não vejo TV aberta. É isso que eu queria chegar, Marcelo. A TV aberta, cara. TV aberta com programação.
Ela vai se adaptando. Por exemplo, um público que não existe mais para televisão. Criança. Criança nenhuma vai preferir ver desenho na televisão do que no computador, certo?
Sim, concordo.
Isso ocasionou que a Globo ela extinguiu a zero todos os programas em
Infantis.
desenho ou para criança. Ela foi se adaptando, entendeu? E assim vai
Mas aí que
até.
tá, cara. Será que tu não acha, vocês não acham que. Eu pessoalmente acho que um dia a TV aberta vai
Ah, com
morrer.
certeza. Eu acho que
Porque
não.
do mesmo jeito
Eu
que
não.
a internet tá matando tudo, locadora foi pro saco, serviço de.
Mas, por exemplo, locadora foi pro saco, mas surgiu a Netflix, entendeu? A televisão, ela pode meio que morrer e na mesma hora nascer algo novo, tipo um híbrido de televisão e
Pode ser
internet.
uma excelente ideia, inclusive, cara. Mas. Eu acho
Por exemplo, a
difícil.
Globo vai virar um canal no YouTube que funciona 24 horas com programas salvos e etc. Por aí vai.
Mas aí que tá, cara. Com esses serviços agora e com essa nova tecnologia sob demanda, ninguém tem mais paciência para ficar esperando um determinado horário para passar uma programação. Se, a única
Não,
adaptação que eu
cara.
imagino para televisão, só terminar meu raciocínio.
Não, à
A
vontade.
única forma que eu consigo da televisão de TV aberta, televisão de TV aberta. A única forma que eu consigo imaginar a TV aberta se adaptando pro YouTube é que ela é como eu falei, é serviço sob demanda. Eu não consigo imaginar, como tu disse, uma programação 24 horas por dia para assistir um determinado horário. É como tentar tirar da TV e colocar no YouTube o mesmo conceito. Na minha opinião, isso não daria
A
certo.
Globo, ela tá meio que aos poucos tentando fazer isso, mas o problema da Globo é que ela não quer depender do YouTube, ela quer fazer no portal dela. Ou seja, a assinatura de todo o conteúdo da Globo quase que custa R$ 1, se eu não me engano. É você ter acesso a todos os jornais, todas as programações, todas as novelas, a R$ 1. E você escolhe qual você quer ver, na ordem que você quer ver.
Mas aí é
Mas
que tá,
se.
cara. Mas
Se não
continua,
for nos
continua.
trilhos que a gente segue, não adianta, ninguém
Mas é
vai
que
ver.
tá, cara. Ainda não deixa de ser um serviço sob demanda. Não é como a televisão de te... Não é como a TV aberta, que se eu quiser assistir o jornal hoje, preciso ligar a TV 2 horas da tarde. Eu posso assistir acessar esses conteúdos a hora que eu quiser, entende? E se eu pagar uma pequena taxa, eu vou poder acompanhar eles a hora que eu quero e quando eu quiser, na qualidade que eu quiser ainda, que o Netflix proporciona isso. Não sei se a Globo proporciona esse sinal de qualidade, até porque nem todo mundo tem internet boa. Mas esse é meu ponto, cara. Eu pessoalmente acho que a TV aberta vai morrer. Vai chegar o dia em que pessoas vão parar. Isso já tá acontecendo. Isso não é uma previsão. Isso já tá acontecendo. Pessoas estão parando de assistir TV aberta. E não tô falando isso da boca para fora. Existem dados estatísticos comprovando isso. Eu vou tentar procurar eles na internet para colocar no post. Se você ouvinte tiver paciência para ler eles, eu ficaria muito agradecido. Mas é isso, cara. Eu acho que a televisão, como o conceito de televisão, não vai morrer, até porque o YouTube está reproduzindo isso, cara. Mas assim como o podcast, não, assim como o conceito de rádio não vai morrer, porque o podcast está reproduzindo isso, só que de uma forma diferente. Mas a gente tem muito a ver com rádio do que a maioria dos podcasts acham, cara. Tem muita gente que
Uma
topa.
evolução natural do
Ah,
rádio.
com certeza, cara. Como é que ela. É o que eu acabei de pensar agora. Eu acho que o serviço sob demanda acabou quebrando as pernas de todo esse pessoal que não tiveram como competir, cara. Não foi nem a internet em si, porque se, por exemplo, não existisse podcast na Netflix, as pessoas ainda continuariam assistindo televisão, independente disso, cara. Se o YouTube não tivesse estourado, putz, ia ter programa de tele, ia ter programas infantis, poderia ter existido a TV Globinho. Esse é meu ponto, cara. Eu
Exatamente.
acho que
É,
não
eu acho
foi.
que a evolução é sempre melhor. Não, não adianta você falar que no passado era. Não, cara. A evolução é sempre melhor. A forma que você faz hoje, eu acho que vai ser melhor que a forma que você fazia antigamente. Por exemplo, você poder escolher o que você vai assistir, cara, isso é incrível.
Com certeza,
Antigamente
cara.
você era obre. Ainda hoje você, pelo menos se você ligar a televisão, você fica assustado com a quantidade de comercial que tem entre a cada 5 minutos.
Sim,
Exato.
eu penso que às vezes. Penso que às vezes não, cara. Isso vai acabar. Uma hora está. Numericamente, isso já está sendo comprovado. A observação de pessoas, cara. Você vai na casa de outras pessoas, é difícil. É como tu falou, Marcelo. São pessoas mais velhas que têm esse hábito ainda. Ou pessoas que realmente não têm hábito de assistir coisas do YouTube. Talvez o conteúdo de lá não interesse a essas pessoas. Para nós interessa, porque a gente já.
Eu tento mostrar pra minha mãe. O problema da minha mãe é que ela. Por exemplo, eu mostro tal programa pra ela. Acabou aquele vídeo, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe aonde clicar pra ver mais, entendeu? Ela espera que alguém mostre pra
Ela
ela.
se limita ao que você mostra, né?
O conceito de canal, isso não, ela não vê. Ela vai colocar na televisão, porque a televisão já vai mostrando, entendeu? Ela não precisa ter trabalho nenhum.
Sim, exatamente, cara. Mas é isso. Então vocês concordam, discordam, ficam neutros que a televisão aberta vai morrer?
É, eu concordo. E digo mais, eu acho que a TV a cabo
Eu
também
acho que.
tá caminhando pra esse.
Tu acha
Eu
que
acho que,
cai,
cara, vai
cara?
demorar um pouco mais,
Não, cara.
mas vai cair. Não,
Eu
eu acho que
também.
não, tipo, não cair de vez, sabe? Mas eu acho que elas vão se transformar em serviços de streaming.
Sim,
Com certeza.
elas vão se
Isso,
adaptar, cara.
exatamente.
Com certeza.
Até que a gente vai chegar num
Assim como eu.
ponto que a gente não vai ter mais canais, né? Vai ter uns serviços diferentes. Ah, vai assinar a Netflix,
A
vai
gente não tá.
assinar o HBO. De repente, até as próprias operadoras de TV a cabo, eles transformam o serviço deles nisso, sabe? Ah, eu vou vender pra você uma assinatura que aqui você vai ter uma conta da Netflix, uma da HBO Go, uma da TNT e essas
É, minha
coisas.
teoria também de que eu acho de que quando o Silvio Santos morrer, o SBT vai morrer junto com ele. Mas enfim, isso é teoria para outro episódio. Porque foi isso, ouvintes. Esse foi o primeiro episódio do podcast Fora da Caixa. Se você tem alguma ideia de Fora da Caixa, se discorda completamente de tudo que a gente disse aqui, por favor, deixe nos comentários. Vamos deixar todos os links das nossas redes sociais no post. Se quiser mandar algum e-mail também com críticas, erros e sugestões, você pode enviar para fora da caixa cast@gmail.com. Vou me despedindo aqui, são 1h58 da manhã, esse calor infernal que tá Belém do Pará. Vocês queriam deixar mais algum aviso, pessoal?
Não. Não, até porque você já terminou de gravar com o Tapur, né?
Sim.
É, os próximos episódios terão um tema. Esse aqui foi muito livre, só para apresentar o conceito. Então a gente ficou meio perdido, mas os próximos episódios serão por temas. A gente vai seguindo.
É, já tem um gravado
Oh,
aí sobre
sim,
um jogo muito
inclusive.
fora da caixa.
Ah, com certeza. Então, ouvintes, por favor, fiquem antenados com Fora da Caixa. E muito obrigado por escutar o episódio e até a próxima, pessoal. Digam tchau.
Bye bye!
Essa é a hora que
Falou,
você.
tchau!
Eu ia dizer que essa é a hora que vocês dois dizem tchau.
É hora de dar tchau!
Enough.